Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a última história desta temporada e também o último episódio deste fatídico ano de 2020. Esta é a história do Bernardo.
Calma, vai correr tudo bem, porque é que estás ansioso? Respira, bebe um chá. Beber um chá de camomila é a minha favorita.
O Bernardo tem 22 anos e é originalmente da Ilha das Flores, nos Açores. E quando pensamos nos Açores, pensamos num lugar tranquilo, rodeado de água e de uma vida muito mais verde do que aquela a que temos acesso, pelo menos aqui em Lisboa. A essa tranquilidade parece-nos antagónico associarmos qualquer tipo de ansiedade. E lembrei-me até da história do Rafael, da primeira temporada, para quem ir trabalhar para os Açores foi uma bênção quando foi diagnosticado com depressão endógena, porque lá pôde fugir a essa depressão. Mas o ambiente que nos rodeia nem sempre tem a capacidade de moldar o que nos vai dentro. E é esse o ponto de partida para a história do Bernardo, que foi diagnosticado há 3 anos com perturbação da ansiedade generalizada, ou PAG, depois de ter passado por uma experiência de Erasmus que o pôs finalmente em contacto sério com o que sentia e com o que o corpo lhe apontava há anos. Mas o resto da história deixo que seja o Bernardo a contar-vos.
Sou terapeuta ocupacional, recém-formado. Sou especializada em psiquiatria e saúde mental. Eu, quando vim para a faculdade, já sabia que queria muito fazer Erasmus. Quando fui criança, sempre viajei muito, conheci vários países. Então, a ideia de viver verdadeiramente num país completamente diferente durante um período bom o suficiente para conhecermos o sítio, mas não grande demasiado para depois ficarmos com demasiadas saudades, pareceu-me uma ideia ótima. Eram só 3 meses, portanto era um período ideal. Depois comecei o estágio num contexto muito diferente daquele que eu estou habituado. No meio da ansiedade esqueci-me de tudo, baralhava-me. Começou a parte em que eu é que lidava diretamente com os utentes. Eu é que fazia as entrevistas, recolhia as informações, arranjava as soluções. Eu chegava exausto a casa, mas depois à noite não conseguia dormir, só de pensar que no dia a seguir ia ter que voltar. Dormia pouco, de manhã tinha vómitos, quase sempre. Nesta altura é que eu acho que comecei a pensar mesmo sobre a minha saúde mental. Depois, quando voltei de Erasmus, decidi procurar ajuda profissional, portanto, psicoterapia, um psicólogo, e psiquiatria, um psiquiatra, para perceber um bocadinho melhor o que é que se andava a passar. Depois de conversar com o meu psiquiatra, surgiu o diagnóstico de perturbação da ansiedade generalizada, o que me fez um bocadinho sentido, eu acho que me deu alguma tranquilidade, porque eu lá fora percebi, sob toda aquela pressão, acho que foi bastante decisivo para eu perceber que isto era mais do que nervosismo, ou mais do que, pronto, estou sozinho, isto não está a correr muito bem, é normal eu ficar um bocadinho emocionalmente mais sensível. Eu percebi mesmo que alguma coisa se andava a passar. Algumas pessoas pensam que o diagnóstico as define. Eu acho que também depende muito do estado em que a pessoa está no momento. Para mim foi quase um bocadinho libertador de, ok, está aqui o problema, agora vamos resolver. É por isso que me fez um bocadinho de confusão quando eu voltei de Erasmus. Pronto, tive que explicar aos meus colegas o que é que tinha acontecido, que voltei um mês mais cedo. Todos eles me aplaudiram e disseram muito bem, temos que reconhecer as nossas dificuldades temos que estar bem para ajudar os outros, e nunca ninguém está bem todos os dias. Portanto, às vezes parecia-me que este precisamos de estar bem para ajudar os outros parecia quase que uma pessoa que não está bem, parece que a profissão e a capacidade e a funcionalidade desta pessoa é um bocadinho posta em causa. A medicina em geral e também a visão que as pessoas têm da saúde, ou da falta dela, é a cura. É sempre a cura. O resolvido já está a passar à frente, mas grande, grande parte das doenças mentais não tem cura. A ansiedade é chata. É difícil, mas inevitavelmente traz coisas boas. Somos pessoas cuidadosas, somos pessoas muito empáticas com o sofrimento do outro, porque na nossa cabeça há quase uma batalha eterna, 24 horas por dia. As pessoas dizem sempre: "Ah, é só tudo da minha cabeça." E é. É. O cérebro é um órgão como todos os outros. Tal como todos os órgãos podem adoecer, o cérebro também. Ninguém faz um TAC e olha para o cérebro e percebe que esta pessoa tem depressão, esta pessoa tem ansiedade. Pode ajudar a perceber, mas o cérebro é um órgão como qualquer outro, que também, e por ser mais complexo, tem problemas, obviamente, mais complexos. Acho que as pessoas falam de saúde mental, mas não conseguem perceber a 100% o que é a saúde mental. Acho que nós falamos de emoções, de sentimentos, fases da vida mais difícil, andamos mais nervosos, mais tristes. Só que acho que as pessoas separam muito a emoção e o sentimento da nossa saúde mental. Portanto, eu não estou deprimido, estou só triste. Eu não estou ansioso, estou só nervoso. São sempre coisas muito passageiras, muito normais. Toda a gente tem fases mais nervosas, toda a gente tem fases um bocadinho mais embaixo. Acho que, infelizmente, o mal-estar emocional é um bocadinho normalizado. Estar com estas pessoas, perceberem as dificuldades delas, perceber o próprio estigma que elas tinham sobre si e sobre os seus problemas, acho que se calhar me revi um pouco nestas pessoas, e percebi que se calhar o que eu queria fazer era ajudar pessoas como eu. Quando eu digo que sou profissional de saúde e que tenho doença mental e que, inclusive, quero trabalhar de todos os sítios na saúde mental, isto poderia ser visto como uma vantagem, por causa da situação da empatia. Mas automaticamente é: "Então, mas tu tens um problema e vais ajudar pessoas com o mesmo problema?" Eu sempre tive uma relação muito estranha com o conceito de normal. Uma pessoa de cadeira de rodas sabe que de um dia para o outro ficou limitada em muitas coisas. Uma pessoa com doença mental, quem olha não vê, não percebe. Portanto, à partida, uma pessoa outra vez normal. Ok, a pessoa tem depressão, mas consegue ir trabalhar, consegue ir às compras, logo está tudo ok. A minha vivência pessoal acho que sempre me ajudou no sentido da empatia com o outro. Eu acho que nós não conseguimos reconhecer o quão limitante a doença mental, ou até mesmo não falando de diagnósticos, acho que não conseguimos reconhecer o quão limitante o mal-estar emocional e mental nos consegue limitar. Isto vem também de uma sociedade que baseia o valor da pessoa na sua produtividade. Automaticamente, quando falamos com uma pessoa, é: "O que é que fazes? Trabalhas ou estudas?" São sempre estas duas opções. Se trabalhas, já estudaste. Se estás a estudar, vais trabalhar. Claro que todos nós temos que ter, e ninguém defende isso mais do que nós, temos que ter ocupações que sejam importantes, que nos façam bem, que nos deem uma rotina estruturada. Mas acho que é tudo à volta da produtividade, do quão produtivos nós conseguimos ser para a sociedade. A parte ocupacional, da terapia ocupacional, advém da palavra ocupação. E o que é uma ocupação? Uma ocupação é tudo aquilo que nós fazemos. Nós, num dia, praticamos 20, 30, 40 ocupações diferentes, se for preciso. Muitas vezes nós vemos a ocupação como: qual é a tua ocupação? É o trabalho. Portanto, as pessoas muitas vezes associam automaticamente ao trabalho, ao emprego, arranjar emprego para as pessoas. Muitas vezes na saúde mental das pessoas: "Ah, o que é que gosta de fazer?" Nada. E nós exploramos e esmiuçamos: nada. Então, aí cabe-nos apresentar à pessoa novas ocupações que possam trazer algum significado, alguma paz, algum prazer, alguma satisfação à vida daquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa consegue mexer o braço, consegue levantar o braço, mas aquilo que ela queria mesmo fazer, que era tocar piano, tratar das flores dela, vestir-se sozinha, não é só porque o corpo funciona que a pessoa funciona, porque a pessoa não é só o corpo. Mitos sobre as pessoas com ansiedade. Aquela pessoa é chata de lidar porque está sempre ansiosa. Mas depois, se a pessoa estiver sempre tranquila e sempre feliz, é posta em causa esta ansiedade. Ou seja, ah, para uma pessoa ansiosa, és bastante calmo, porque eu sou uma pessoa que, de natureza, sou uma pessoa calma, a nível de contacto com os outros. O que se passa aqui dentro é uma história totalmente diferente, mas no contacto com os outros sou uma pessoa bastante calma. Não podemos mostrar, porque é chato, é difícil de lidar, é desconfortável, mas também não podemos ser pessoas normais. Nunca se ganha nesta luta. Quando eu tenho um ataque de pânico, há tanta coisa a acontecer na minha mente que parece que o computador sobrecarrega, entra em curto-circuito e desliga. Então é quando estou no meio de um ataque de ansiedade, eu posso estar sentada à espera do autocarro assim, olhar para a frente, calmíssimo. Parece que não está a acontecer nada. Mas está a acontecer tanta coisa que eu não consigo funcionar, não consigo fazer mais nada. Quando estou no meio de um ataque de pânico, depois as pessoas notam que nós estamos um bocadinho estranhos, começam a fazer imensas perguntas, imensa coisa, precisas de alguma coisa, precisas de ajuda, e eu estou só a flutuar a alguras no espaço e no tempo. Eu acho que há aquele mito que ataques de pânico é a pessoa sentada no chuveiro, assim, para a frente e para trás, o coração a bater muito depressa, a respirar muito rápido, a hiperventilar. E com certeza há quem tenha esse tipo de ataques. Agora, cada pessoa é uma pessoa, cada doença é uma doença. Existe aquilo da pessoa ser muito sensível, e nós, quase, as pessoas quase que, quando sabem, quando falam com estas pessoas, quase que estão a andar, parece que estão a pisar em casca de ovo, assim, para não partir nada, muito cuidado para a pessoa, para não provocar um ataque de ansiedade, para a pessoa não ficar ansiosa. Às vezes nem é para o bem-estar da pessoa, é só porque se esta pessoa se passa, eu não sei o que é que vou fazer. Toda a gente é um bocadinho ansiosa, toda a gente já passou por momentos de ansiedade, mas à partida, se não procuraram ajuda, não perceberam que estava ali algo de errado, foram coisas passageiras, coisas que a pessoa foi lá fora, apanhou ar, fumou um cigarro, foi à praia e passou. Acho que as pessoas pensam que isto funciona também com a pessoa com doença mental, que faz yoga, respira, pinta umas mandalas, assim, mindfulness. Cada pessoa tem as suas estratégias e todas as estratégias são válidas a partir do momento em que funcionam. Mas não existe estratégia universal. Então eu acho que é importante não pôr estas pessoas tão em causa, porque elas sabem do que é que são capazes.
A história do Bernardo é um ponto de contacto para muitas pessoas dos nossos círculos mais próximos e cujas lutas ignoramos. Às vezes são os nossos colegas, outras vezes os nossos amigos e amigas, ou então elementos da nossa família. Ser acelerado não predispõe uma pessoa para a ansiedade e a depressão, tal como ser tranquilo não protege a pessoa de vir a desenvolver uma perturbação semelhante à do Bernardo. Achamos que sabemos reconhecer nas pessoas este género de sensações. Mas até nos darmos ao trabalho de nos perguntarmos, talvez estejamos a tirar conclusões precipitadas. A glorificação das vidas super ocupadas, do sucesso e dos objetivos cumpridos, tanto na vida pessoal como na vida profissional, tem vindo a pressionar toda a gente. A forma como reagimos a esses estímulos e o impacto que isso tem na nossa percepção de nós próprios é que é diferente de pessoa para pessoa. Nas minhas conversas com amigos, gosto de distinguir entre pessoas que sofrem de ansiedade e pessoas ansiosas. Considero que todos nós somos pessoas ansiosas, mas que nem todos sofremos de ansiedade. A ansiedade, como nos é descrita pelo Bernardo, é paralisante. Bloqueia o decorrer normal da vida, seja porque nos faz correr para a casa de banho com reações que o nosso intestino nos exige, seja porque nos impede de levantar da cama numa inércia, que é diferente de preguiça, que nos incapacita. A ansiedade que sentimos perante um momento mais desafiante, como um exame de condução, uma prova da faculdade, uma apresentação ao chefe, deixa-nos em pânico, mas não nos limita o suficiente para que não sigamos em frente. Um ataque de pânico não tem de ser um grito a plenos pulmões ou um movimento repetitivo, incontrolável do corpo, mas pode ser, como explica o Bernardo, um grito interior, ou um tique nervoso, ou uma palavra gaguejada. Há dias em que esse nervosismo se resolve com um passeio pela natureza, com um respirar a fundo. Diria, no entanto, que nunca se resolve com repetições ininterruptas de calma ou bebe um chá. Mas a ansiedade que paralisa precisa de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, da real compreensão do que faz desencadear essas reações tóxicas que o nosso corpo nos impõe quase sem aviso. E depois, é preciso que saibamos compreender que nem sempre as pessoas que nos parecem mais felizes estão realmente felizes. E que nem sempre as pessoas mais caladas são tímidas ou ponderadas. Às vezes, os demónios vivem lá dentro. Ter tempo para compreender os outros pode parecer complicado. Mas todas as histórias do Só Que Não, sem exceção, acabam por ser a minha tentativa de fazer as perguntas para que nem sempre toda a gente tem tempo, seja por falta dele, do tempo, ou por falta da proximidade com uma das pessoas que quis contar a sua história. Espero ter ajudado a ampliar a vossa curiosidade e que, eventualmente, isso se transporte também para um novo empenho ou uma nova abertura para fazer perguntas e escutar as respostas, mesmo que não entendam tudo e mesmo que não apliquem tudo nas vossas vidas. Este é o último episódio desta segunda temporada do podcast do Só Que Não. E encerra assim também este formato de partilha das histórias da também segunda temporada do formato em vídeo, que podem ver na RTP Play e no YouTube na íntegra. Espero ter-vos feito companhia nestas últimas 10 semanas e que as histórias do Jorge, da Bruna, do João, da Simone, do Daniel, da Rita, da Lua, do Ângelo, da Carolina e do Bernardo tenham passado a fazer parte do vosso estado de espírito também. Se quiserem pôr em dia as histórias da primeira temporada do Só Que Não em vídeo, passem na RTP Play, porque estão disponíveis para ver e rever de forma totalmente gratuita e a qualquer hora. Todas estas entrevistas estão também legendadas para serem acessíveis também a pessoas com dificuldades auditivas. Sobre uma terceira temporada em vídeo, ainda não tenho confirmação, mas gostava que 2021 me trouxesse uma nova oportunidade para recolher novas boas histórias para partilhar. Quando ou se tiver novidades, serão os primeiros a saber, claro. Quanto a uma terceira temporada do podcast, podem contar com ela, essa sim. Tal como vos prometi, irei voltar ao formato de comentário, que é, no fundo, também uma dissertação mais pessoal minha sobre assuntos relacionados, obviamente, com os temas da inclusão e da diversidade. Ainda não tenho uma data fixa para este regresso e para esta terceira temporada do podcast, mas avisarei através do meu Instagram, por isso procurem-me em Joana Martins PT no Instagram, ou mandem-me mensagem, eu respondo sempre. 2020 não foi um ano fácil e ouso até dizer que haverá pouca gente que lhe sentirá a falta, mas este ano foi definitivamente um ano de mudança e de mudanças. E foi um ano de perceber as vantagens e as desvantagens do teletrabalho, de estar mais com a família, de compreender melhor os filhos e as filhas, e, consequentemente, os educadores dos filhos e das filhas, de caprichar nas atividades domésticas, de ver filmes, pôr as séries em dia, de ler livros, de fazer novos planos. E para quem é um privilegiado como eu, com trabalho, com casa, com uma família saudável que superou este ano, 2020 pode mesmo ter sido a nossa única hipótese de pensar mais e ser melhor. E quem perdeu essa oportunidade ainda está a tempo. There's always next year. E pronto, acho que por esta semana e por este ano é tudo. O meu nome é Joana Martins, um grande beijinho e até já.